Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Volta ao seu feed, mais uma semana firmes e fortes aqui no nosso Universo Who Podcast. Desta vez estamos com a edição de número 46 para falar do episódio, o oitavo episódio da 12ª temporada, The Haunting of Villa Diodati. Acho que é Haunting, não sei, desculpa a pronúncia. E antes da gente falar do episódio, as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue por lá, é só procurar no Twitter e no Instagram por Universo_Who. No Facebook é só procurar por Universo Who, somos a primeira página que aparece na sua busca. E também estamos com o nosso site, óbvio, universowho.com. Só procurar a gente aí pelas internets da vida. Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos ouvindo pela primeira vez, bem-vindo também. E espero que vocês gostem de mais um episódiozinho do nosso podcast para falar de Doctor Who. Hoje comigo, aqueles convidados sempre bacanas, prolixos e bem informados. Hoje temos a Mai de volta. Mai, do Obrigado pelos Peixes. E aí, Mai, tudo bem? Como passou?
Oiê, muito obrigada por me chamar mais uma vez. Estamos aqui sofrendo no calor, mas vamos gravar, vamos falar desse episódio maravilhindo. Na minha humilde opinião.
E Renata, que já participou de fixa desse podcast. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, gente, tudo bem? Tá calor e Lord Byron é Chernobyl.
Pois é. Plot twist. Mas eu já esperava disso. Eu já esperava isso dele, mas comentarei no podcast. E ele, o Leandro. E aí, Leandro, beleza?
Olá. Servindo de calor e fazendo cubo mágico, mas feliz, porque felizmente a minha esperança foi recompensada com chips.
E eu sou a Jéssica Laís e serei sua host novamente hoje. Então, bom dia, boa tarde, bom crepúsculo, estamos aí.
Words matter. One death, one ripple. And history will change in a blink.
A sinopse do episódio é a seguinte: ninguém mencione Frankenstein, ninguém interfira, ninguém beije Lord Byron. Deveria ser fácil, certo? A doutora e sua gangue chegam à Vila Diodati, no lago Geneva, em 1816, na noite que inspirou Frankenstein, de Mary Shelley. O plano é passar a tarde absorvendo a atmosfera na presença de alguns dos maiores escritores de todos os tempos. Mas os fantasmas são reais demais e a doutora é forçada a tomar uma decisão que pode mudar a história da Terra. O roteiro é da Maxine Alderton, é a primeira vez que ela escreve para Doctor Who, e a direção é da Emma Sullivan, que também dirigiu o episódio passado. E diga-se de passagem, que baita direção dela para esse episódio. Uhum. A partir de agora, se você ainda não assistiu o episódio, vá lá assistir e volte aqui depois, porque spoilers e mais spoilers sobre The Haunting of Villa Diodati. Eu acho que a gente pode começar pelo plot twist, né? Depois a gente fala os pontos altos e baixos, mas aquele plot twist. Depois de um episódio morno que foi Can You Hear Me? Tivemos esse episódio com essa direção maravilhosa, direção fotográfica mais linda ainda. Figurino, meu Deus do céu, coisa linda. Acho que tudo foi bom nesse episódio, pelo menos na minha opinião. Depois vocês podem discordar dela. O Lone Cyberman. Quem esperava já de cara neste episódio vermos algo que está sendo construído, que foi citado lá no quinto episódio pelo Capitão Jack. O que vocês acharam da inserção já do Lone Cyberman neste episódio? Serviu de ligação para os dois próximos episódios, que, segundo o Tibnall, serão explosivos. Podem dar seus palpites, podem falar o que vocês já acharam, o que acharam da caracterização, da falta de supressor de emoções dele, que vocês podem começar aí.
Bom, para variar, eu começo falando, né? Eu tô encantada. Primeiro que eu já estava encantada quando tinha aparecido o Cyberman nos teasers, no trailer, tudo isso. Aquele visual dele, toda vez que passava na timeline, eu falava, eu quero tatuar esse Cyberman. Cara, a hora que ele vira, que ele tá de ladinho assim, que ele vira, e você vê que ele tá pela metade, que ele é todo, que ele é um Frankenstein, né? Ele é todo feito de partes de outros Cybermen. E ele não tem um inibidor de emoções, isso faz ele muito pior. Você vê que o bicho é ruim mesmo. Cara, acho que é talvez um dos melhores personagens. Olha, eu uso dizer de 50 e tantos anos da série, viu? Um dos melhores personagens. Espero que o Chibnall não cague a coisa toda no finale. Mas assim, o Lone Cyberman, ele é foda, viu? É conceito dele. Ray Homan, de parabéns mais uma vez, com toda a criação dele, aqueles tubos saindo de trás, e depois acende. Cara, aquilo ali é sensacional. Eu tô apaixonada por esse Cyberman. E falando da história, assim, também a história é muito boa. E assim, quem teve cagacinhos, levanta a mão. Estou aqui com a minha mãozinha levantada, porque deu medo.
Tivemos o episódio assustador da temporada, não é mesmo?
Pois é. E que não prometeu susto e terror e entregou. E isso é que é o retoque de classe do episódio.
Não, tava incrível. O Cyberman, vamos ser sinceros, eu tava esperando todo episódio. Quando é que vai aparecer um Cyberman? Me prometeram um Cyberman nessa temporada e eu quero. Todo episódio eu tava esperando alguma coisa acontecer. E a forma como esse personagem apareceu nesse episódio. E também a caracterização ficou um bagulho incrível, incrível, cara. A gente já viu Cyberman de tudo quanto é jeito. E isso que eles trouxeram, sério, tá de parabéns, assim. A gente não ia esperar. É um cara que já tá todo cagado da guerra. A coisa toda, a caracterização ficou muito boa. A expressão dele, a expressão no olhar. Cyberman a gente não vê. A expressão entre aspas deles é na voz. Ou melhor, a falta de expressão, né? É a voz. Então, assim, aquela coisa de ter aquela voz metalizada e ainda assim ter aquela expressão no olhar. E na teoria, Cyberman não pode ter sentimento, mas você vê que o cara está no ódio, ele tem ainda o ódio. Ele sabe que ele é evoluído, ele tem esse sentimento de que ele é um humano evoluído, mas ele ainda tem um sentimento muito forte. Ele ainda sente muito. Então, assim, é legal porque se fosse só a máscara, a gente poderia deduzir da voz dele, né? Passando um pouco de raiva, só que só de ter um olhar ali, ficou incrível. Esse episódio ficou todo incrível. E a caracterização de um personagem clássico ficou melhor ainda.
Sim, olha, eu aqui volto a defender Tibbs, como a Tainaro falou na semana passada. Nunca critiquei, porém, depende? Pois é, dessa vez não tem um depende. Porque assim, só quem conhece muito bem o personagem, a essência do personagem, pode pegar o personagem, desconstruir e remodelar ele pra chocar o fandom. E foi o que o Tibbs fez, sabe? Ele pegou o Cyberman, toda essa falta de expressão, toda essa riqueza de detalhes da ausência de coisas que a gente sempre fala assim, pô, o Cyberman e tal, a falta de emoção que dá medo. E aí ele pegou tudo isso e reverteu, deu um Cyberman pra gente com emoção, mas deu o tom certo da emoção de um Cyberman pós-guerra, todo zoado, e fazendo um ótimo paralelo que assim, o tempo todo, enquanto eu tava assistindo, talvez inebriado pela aparição do Eccleston na Gallifrey One, mas o tempo todo eu tava vendo paralelos desse Cyberman com o Eccleston lá na primeira temporada da New Who. Pelo seguinte, ele não é um Cyberman simplesmente com ódio. Você vê que ele tem aquele ódio, aquela amargura de quem passou pelo o trauma do pós-guerra, sabe? E isso transpareceu não só na fala, porque é óbvio, né? A gente tá vendo as expressões do Cyberman, mas assim, na própria atitude dele, na forma como ele foi atrás implacavelmente daquele... Como é que era o nome da substância de mercúrio lá? Cyberium?
Cyberium, né? Uma coisa assim, Cyberium.
É. Cara, ele foi com aquilo dali, você via que ele tava indo, mas ele tava com uma angústia, com um ódio, sabe? Aquele ranço da guerra. E quando ele finalmente se deparou com o Cyberium, ele não tava pouco se importando quem era a doutora, até porque ele nem sabia quem era a doutora. Ele só tava no ódio do pós-guerra. E isso foi, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Chibnall.
Né, e o... Também tem, quanto mais raiva ele ia, mais metalizada a voz dele ia ficando,
sim,
né?
Sim, sim.
Se ele tava falando, ele tava falando normal, daqui a pouco ele começava naquela escala de ódio, assim, e o negócio ia ficando metalizado e cada vez mais, mais Cyberman mesmo. É, e, cara, que coisa sensacional, pelo amor de Deus.
Mais uma vez, elogiando a direção, naquele momento que ele recebe o raio lá pra se reenergizar, que foi, assim, foi bonita a imagem e tal, mas beleza. Mas assim, você viu que pré-raio, ele tava assim, todo quebrado, todo destruído e tal. Porque, enfim, veio da guerra e tal, tava lutando lá com o Guardião. Mas na hora que ele recebe o raio, você vê que ele se fudeu mais ainda. Ele sofreu pra receber aquele raio. E aquele sofrimento, aquele ódio, ele redirecionou pra doutora. Cara, que porra. Enfim.
Não, eu tô agora... Você falou assim de fazer o paralelo com o Eccle lá na primeira temporada ainda. Eu não tinha visto por esse lado, não, viu? Uhum. Gostei desse paralelo, foi bem interessante.
É, porque é o trauma do pós-guerra é uma coisa muito profunda, né? Quando a gente viu o Eccleston lá, porque a gente também lá teve muito mais tempo de tela com o Eccleston, então a gente pode até ir mais profundo nessa análise. Mas você via que ele tinha alguma coisa incomodando ele o tempo todo por causa de algo que na época a gente não sabia. Depois a gente veio a saber que era a guerra. E agora o Cyberman, a gente já sabe que tem a guerra. Então não precisa ficar gastando tempo de tela falando da amargura e tal. Ele já pode demonstrar, sabe, o trauma agora. E o trauma foi mostrado brilhantemente, de diversas formas diferentes, sabe? Isso... Enfim, eu só tenho elogios a esse Cyberman, então...
É, não, eu não tenho nada que discordar de vocês aí, estou ouvindo aqui. Eu sempre deixei claro nesse podcast e no meu Twitter pessoal, até quem me segue lá, sabe que eu tenho um ranço gigantesco pelo Cyberman, por eles terem sido muito utilizados tanto na era do Russell quanto na era do Moffat. Por mim, eles nunca mais apareceriam, nunca mais não, assim, demorariam mais para aparecer. Mas do jeito que o Tibi não colocou, deu uma diminuída no meu ranço. Eu gostei muito desse Cyberman ainda humanizado, digamos assim. E ele mostrou que o pior pra Terra é o humano ainda, né? Porque ele sem o inibidor, ele tava ligado no 520, sei lá, nem sei qual a frequência que a gente tem maior de energia aí, sei lá, potência, amperagem. Mas assim, cara, e as referências que o Tibi não, né, que a Maxine fez com a obra Frankenstein, assim, tipo, do Cyberman, eu assisti, eu falava, caraca, tipo assim, a hora que ele pega no raio, assim, porque ele chama o raio pra ele se recarregar, foi uma sutileza, assim, com o Frankenstein. Que absurdo, absurdo. Pegou o jeito que ele foi construído com partes, o jeito que ele ainda meio tinha um lado meio humano e tudo mais. Foi, nossa, baitas referências. E como a Renata falou, espero que o Tibirão não faça caca com ele no próximo episódio, né? Porque senão eu vou ser obrigada a pegar em armas, Tibirão. Mas tudo bem. Eu vi que teve gente reclamando dessa falta de inibidor de emoção do Cyberman, do Lone Cyberman, porque tira a principal característica dos vilões. Mas daí eu tava dando uma bizoiada no Instagram aqui, né, da Twitchsfera, do Instagram Ruvian, assim, aí a gente segue o Patrick Ness lá, quem conhece, né, sabe que o Patrick escreveu várias coisas pra Doctor Who, e ele tava até, foi tipo assim, uma publicação que ele falou, que ele tava lendo um jornal, e daí, tipo, não sei que jornal que foi, que falou por que Doctor Who é a série que as pessoas mais amam criticar, sabe, mais amam odiar, de reclamar. Aí ele falou que, tipo assim, que depois vocês podem ler lá no perfil dele, é Patrick Ness Book, se eu não me engano, no Instagram. Ele fala que, tipo assim, é fácil explicar isso porque você é uma série amada e as pessoas têm memória afetiva com ela, né? As pessoas que assistiram a série clássica ou as pessoas que começaram a assistir a série moderna e tudo mais, já faz tempo. Tem o lance da memória afetiva. Mas aí ele fez assim a pergunta, mas isso significa que a série clássica é melhor que a série moderna, ou que certa parte da série moderna é melhor do que a outra parte? Ele falou, não, o bom é que cada showrunner, né, cada pessoa que está envolvida na produção, coloca o seu toque do que ele tem de memória afetiva ali da série, porque a gente sabe que todos os showrunners que passaram agora na era moderna de Doctor Who, eram Whovians na infância, assistiram Doctor Who. E ele fala que isso é bom. O problema são as pessoas não esquecerem da memória afetiva delas, né? E abraçarem as coisas assim, tipo, as coisas novas. Então fica aí, tipo, as pessoas que reclamaram dessa falta de... desse inibidor, né? Que tirou a maior característica do Cyberman. Mas, meu, a gente já viu o Cyberman de todos os jeitos, formas.
Era chata do caralho, velho.
É, então. A gente viu a Bill sendo transformada em Cyberman.
Falando nisso, e o nodzinho ao eu nunca mais vou perder nenhum de vocês pra um Cyberman?
Sim,
lágrimas
sim,
escorreram.
Sim. Sim. Porque, tipo, traumatizada. A doutora finalmente... É que eu quero entrar nisso só mais no final, né? Na hora que a gente fala dos pontos altos. Mas a doutora finalmente... mostrando todo aquele... tudo que tem dentro dela, porque a doutora da Jodie, por enquanto, tava meio contida, né? Só teve lá no primeiro episódio dela falando... lá no primeiro episódio da 11ª temporada, ela falando, né, que ela já perdeu bastante gente e tal, mas a gente não via todo aquele peso de todas as pessoas que ela perdeu ou de tudo que ela passou. E nesse episódio, aquela cena que ela fala... tipo, dá uma bronca no Ryan, tipo, ela falando, a gente viu a Jodie, assim, nossa, sensacional, sensacional.
Eu acho que foi o melhor episódio dela.
Foi. Eu concordo.
Foi melhor do que em Judum. Em Judum, ela já tinha sido, essa temporada mesmo, Spyfall, Tesla, Judum, mas no domingo, foi o ponto alto dela, assim, até agora. Eu espero que continue subindo mais, porque, olha, vai me doer falar isso, mas assim, finalmente eu vi uma doutora ali. Ela sempre às vezes me deixava, não sei também porque teve um discurso um pouco mais forte e a gente vinha do Capaldi, que era um doutor de discursos muito fortes, e tinha um quê de Capaldi ali nela. É uma coisa que você veria, você imaginaria o Capaldi falando, fazendo aquele discurso. E foi assim, sensacional. Assim, foi o ápice dela até agora. Espero que ela continue subindo mais. Sensacional.
É a Jodie que eu vi na primeira temporada de Broadchurch, entendeu?
É Beth Latimer correndo na praia, gritando que o filho morreu.
Exato, tipo, essa é a Jodie que a gente ainda não tinha visto, mas dessa vez a gente viu. Se ninguém tem mais nada pra falar, a gente pode falar dos pontos altos sobre o Cyberman. Uhum. Óbvio que a gente vai falar mais sobre ele durante a hora que a gente vai falando dos pontos altos. Mas antes de falar dos pontos altos, eu esqueci de falar de dar os créditos do episódio. Jorita Kirk como a doutora, Bradley Walsh como Graham O'Brien, que tava maravilhoso nesse episódio, Tossin como Ryan Sinclair, que blá blá blá, Maisie Pigou como Yasmin Khan, Lily Miller, ou Myler, não sei, desculpa, como Mary Godwin, porque ela não era Mary Shelley, Jacob Collins Levi como Lord Byron, Nadia Parks como Claremont, que é a irmã adotiva da Mary Shelley, Maxine Baldry como Dr. John Polidori, Patrick O'Kane como Ashad / Lone Cyberman, Louis Rainer como Percy Bysshe Shelley, e é isso aí, Sarah Perlis como Elise. E o Stefan Bednarczyk, não sei como fala, Bednarczyk, como Fletcher. Só por questão de ordem, assim, quem não conhece, já teve, a Renata tinha falado isso, né, que já teve um áudio da Mary Shelley participando no de Doctor Who, né, um áudio da Big Finish, que é a Big Finish é licenciada pela BBC, oficialmente. Que faz parte de um combo de 4 aventuras que chamam The Company of Friends, Big Finish número 123. Chama Mary's Story. Quem se interessar pode procurar depois o áudio lá na Big Finish. Passa exatamente no mesmo dia que The Haunting of Villa Diodati. Então, talvez alguns espectadores, alguns ouvintes da Big Finish vão se incomodar com isso. Mas
alguns, muitos, vários que passaram na timeline, né?
É, mas infelizmente não é a primeira vez e nem a última vez que isso vai acontecer, né? Mas é isso aí. Então, pra quem não conhece a história de Mary Shelley, você está errado. Primeiro vai dar um Google nela, depois você volte aqui. E Lord Byron, óbvio, um dos maiores escritores, maiores poetas ingleses de todos os tempos aí, etc. Não tem nem o que falar. E também o Percy Shelley, né, que também é escritor e tudo mais. Se passa quando Percy Shelley, Mary Shelley, Lord Byron e John William Polidori, acompanhados da irmã de Mary, Clary Claremont, se reuniram na Vila de Odate, próximo ao Lago Le Mans, né, na vida real. No episódio se virou Lake Geneva, na Suíça, em junho de 1816. E desse concurso literário aí, que a doutora falou que teria que acontecer, mas não estava acontecendo, mas que aconteceu na vida real, saíram diversas produções assustadoras. E as que entraram para a história foram O Vampiro, do Polidori, que foi inspirado por um rascunho do Byron, e o principal, que é Frankenstein, de Mary Shelley. Que para quem acompanha a literatura gótica, é a obra-prima, né, da literatura gótica, eu acho que é de todos os tempos. Obrigada, a fonte disso é a crítica que eu estava lendo lá no plano crítico sobre Doctor Who, sobre esse episódio, feita pelo Luiz Santiago, só dando os créditos. Então a gente sabia já que alguma coisa ia dar errado, né, na doutora encontrando mais personagens históricos. Nada é como deveria ser. A gente já é colocado lá, a gente já começa o episódio com a doutora batendo na porta do Lord Byron e tudo mais. E, meu, mas que episódio. Os pontos altos pra mim nesse episódio foram toda a atmosfera de terror que foi sendo construída ao longo do episódio, a casa mudando de lugar, assim, e as pessoas não conseguindo sair dela, o Cyberman lá, né, depois que a gente descobre que é o Cyberman, viajando pelo tempo e tudo mais lá no lago. Olha, só tem elogios, assim, pra esse episódio. E vocês, pra vocês, quais foram os pontos altos deste episódio?
Eu posso falar aqui uma coisa que, enquanto você estava falando sobre o concurso que estava acontecendo, sobre toda a questão da Mary Shelley e tal, eu sou um cara de exatas. E por muito tempo eu tive um ranço do Lord Byron, porque quando ele fica mais velho, em um certo episódio, ele diz, é ele que é a inspiração da frase que o pessoal tanto fala, que no final do século... final do século XIX, ele diz que a física estava resolvida, que já não havia mais nada a ser descoberto. No final do século XIX, isso para quem é das exatas, assim como eu, isso é muito mal visto, porque foi justamente no final do século XIX, início do século XX, que as grandes descobertas que possibilitaram a modernidade foram feitas. É, uma pessoa ter a cara de pau de dizer que a física estava completa é algo muito... é algo que gera muito ranço na comunidade. Enfim, é, uma coisa que a Maya havia falado no episódio atrás é que a moça que escreveu esse episódio, ela estudou essa época, ela é estudiosa do assunto, tal, de literatura. Então ela tem conhecimento de causa sobre as idades, as personalidades das pessoas que estavam ali naquele concurso. E eu tenho que agradecer a ela de ter justificado todo o ranço que a comunidade científica tem do Lord Byron. Porque o cara babaca no episódio, toda hora fazendo um charme para a doutora, desnecessariamente, enquanto a Christine estava lá toda se querendo para ele, e no final do episódio, ai, que tapa lindo, que ela virou, a Christine virou pro Lord Byron e falou: meu querido, a magia quebrou, o espelho já se apagou, sabe, sem luz, sua estrela já não brilha mais aqui, e deixou ele com cara de tacho, mas que felicidade. Enfim, era só esse PS que eu queria fazer.
Eu já esperava que o cara seria um babaca, porque a hora que eu tava pesquisando sobre a Ada Lovelace, né, que é a filha dela, que apareceu no episódio no Spyfall, tipo assim, disse que ele não tinha uma relação com ela, tipo, como se a mãe dela e eles se separaram, ela não tinha nem nascido, era muito novo, um negócio assim. E, tipo assim, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com ela. Então, pra mim, cara que não tem relacionamento com um filho é babaca. Então, esse episódio eu já esperava que ele seria um babaca. E eu só quero citar, assim, que a hora que eles batem na porta do Lord Byron... É, eu gosto muito de Jane Austen, eu acho que eu deixei isso claro no episódio passado. A hora que eles batem... A hora que o Graham começa a falar assim... É uma verdade universalmente conhecida. Eu falei, putz, ele tá citando... ele tá citando Orgulho e Preconceito pro Lord Byron. Tipo, aí a doutora fala assim... Escritora errada. Então,
eu
fica aí meu...
momento, foi maravilhoso.
Fica meu apelo... que é a primeira frase de Orgulho e Preconceito. Quem ainda não leu Orgulho e Preconceito, por favor, leia. É um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida. Da Jane Austen, é a primeira frase do livro, assim, da primeira capítulo do livro, é uma verdade universalmente conhecida que, deixa eu pegar meu livro aqui da Jane Austen, não vai estar aqui,
É uma verdade universalmente conhecida que um homem rico, um homem com posses de uma determinada idade está atrás de uma mulher para casar, não é isso?
É algo assim, é algo assim, é a primeira, tipo, aí ela já vira, a doutora vira e fala assim, escritora errada. Aí ele, verdade. Tipo, mas o Lord Byron, pra quem leu Jane Austen, sabe que ele é muito citado nas obras da Jane Austen, como as pessoas da época que liam bastante as obras dele. Inclusive, eu acho que ele é mais citado. Qual o livro, velho? Ah, não vou lembrar agora, mas tem um livro que da Jane que ela cita bastante ele. Fica aí uma história, porque eu lembrei da Clara, porque a Clara falou que visitou, né, a Jane Austen, e ficou aquele clima, será que rolou alguma coisa entre Jane Austen e Clara? Não sabemos. Mas ficou apelo, eu queria muito ver ela um dia em Doctor Who. Mas isso é só um pequeno coisa. Mas podem continuar falando dos seus pontos
é
altos.
É uma verdade
aí
universalmente conhecida que um homem solteiro em posse de grande fortuna deve estar procurando uma esposa.
Exato, é isso. É a frase. É a frase que começa Orgulho e Preconceito. Eu, tipo, na hora eu já fiquei assim, oh, vou ter que mandar isso pra minha irmã, que minha irmã é muito fã de Jane Austen, tipo, vou mandar pra ela depois o vídeo.
É, então, como eu falei no começo, né, Lord Byron, Chernobyl completo, e a doutora dando umas patadas nele, e ele nem aí, né, ele continuava em cima, puta cara chato do cacete.
Sim.
Gente, assim, eu achei muito engraçado, bom, o Graham é o alívio cômico da coisa, né, ele procurando o banheiro e o mordomo entregando assim o piniquinho do tipo, faça. Foi muito engraçado. Que mais? Putz, bom, o episódio inteiro foi bom, não tem nem o que ficar, como eu falei, assim, vários cagacinhos, porque aquelas duas figuras lá aparecendo pro Graham. E no final ele, não, mas aquelas duas figuras... Quem
tô que aqui nesse fazer? Questionamento. Quem era aquelas duas lá?
Ainda bem que eu assisti esse episódio de dia, porque o cagaço que eu passei com a mina atrás da porta, assim, eu falei, puta que pariu, velho! Eu dei um grito na sala, falei, se eu tivesse assistido isso de noite, eu não ia prestar.
Eu não sei se vocês também perceberam, mas assim, a hora que o Shelley começa a falar, não, porque era eu jogando coisa e aparecendo, e aí eu ficava, tá, mas e cadê as outras duas pessoas? Tipo, tá, um era você, cadê os outros?
É, exatamente.
Quem eram os outros fantasmas?
Quem eram aquelas duas pessoas?
Você tipo, não trouxe essas mulheres aí, essa menina e a moça? Como assim, gente? Essa casa tá mal assombrada aí ainda, viu?
Só pra abrir um parênteses, eu fiz hoje de tarde, depois que eu terminei de ver o episódio, eu fiz a seguinte enquete lá no @universo_ru no Twitter. Eu coloquei assim, e aí, fantasmas existem ou não? O resultado foi que tal, eu coloquei sim, não, ou talvez. Aí a maioria votou por talvez. Mas o sim quase ganhou. Então, tipo assim, aí o pessoal até comentou assim, meu, eles têm que explicar isso aí, meu. Não tem como assim, como, de onde surgiram essas duas pessoas. Não, tipo assim, foi o elemento, foi o plus, assim, a cerejinha do bolo do episódio. Só o Graham vendo as duas fantasmas lá. E a doutora no final falando assim, tipo, o Graham perguntando, tá, diz aí, fantasmas não existem, ela, ao menos que eles existem, existam, ele tipo, ficou no cagaço, velho.
Cara, esse episódio, viu?
Esse talvez é aquele famoso, ó, eu não acredito, mas que ele existe, existe.
É, eu ia falar bem isso, assim, pra quem acredita, eles existem, né, então...
É, então...
Não creio nas bruxas, espero que elas saem, né, então é isso aí.
É, o que eu falo assim, eu não discuto com quem eu não posso ver, entendeu? Então, é assim, tá virando coisa, tá sumindo coisa, eu não discuto com quem eu não posso ver. É, deixa lá. Mas assim, não sei, assim, pra mim a ordem dessa temporada tá em Judum, Diodati e Spyfall.
É, não sei onde que eu li que, assim, pra cada episódio bosta... Não bosta, pra cada episódio mediano dessa temporada, teve um episódio bom, tipo, foi intercalado as coisas, assim, então...
É, então, porque eu tô falando de quatro episódios, vai. Judum... Ah, essa temporada, nós estamos no oitavo episódio. Foram pelo menos cinco episódios muito bons. Spyfall, duas partes... Tesla, Judum e agora Diodati. 5 de 8?
É que o Orphan 55 foi muito ruim, aí o pessoal encasquetou,
né?
Esquece.
É, o Orphan
mas
você
aí...
esquece. Praxeus é um episódio bom, não é um, ó, meu Deus, que maravilha. Uhum. Mas é um episódio ali, é um episódio médio de Doctor Who. É um episódio médio de Doctor Who. E o que tá faltando?
Can You Hear Me?
E também, pelo que a gente não lembra, é um episódio esquecível.
Exato.
Mas assim, então você tem seis episódios bons, de bom pra muito bom pra ótimo. Vai, vamos falar assim, cinco episódios acima da média, um episódio na média e dois abaixo.
Uhum.
Quer dizer, 6 contra 2 é uma temporada muito boa. Ninguém pode falar mal dessa temporada. Inclusive, eu já bati assim, desde Judum e de novo agora com Diodati, gente que era Not My Doctor, aquele povo tudo, falando, não, pera, olha, a temporada tá boa, vamos sentar, vamos assistir... a gente não precisa reclamar, não vamos parar a reclamação no momento, porque estão entregando o que a gente quer. Então, assim, quando esses malucos começam a falar, olha, esse é o Doctor Who que eu gosto, porque ali é uma questão de gosto mesmo. E aí volta a questão do Patrick Ness, né, de, porque as pessoas amam tanto odiar Doctor Who. Entra nisso. Chibnall está entregando uma coisa muito boa no momento. Espero que ele não acabe com isso no finale.
É, temos agora a expectativa para o final de temporada aumentou absurdamente. Não, assim, eu acho que a gente já esperava um bom final de temporada pelos episódios que a gente tem visto nessa temporada em si. Por ela já ser muito melhor que a anterior. E com todas as referências. Pô, a gente começa essa temporada com o mestre, tem que ter um final tão grandioso quanto. E acho que esse episódio também deu mais esse gostinho de caraca, eu tenho que gritar no último episódio. Eu tenho que vir já querendo beijar o Chibnall na boca. Porque assim, esse episódio foi lindo. Eu, na minha opinião, de merda, não vejo, assim, todos os episódios têm erros, mas acho que esse acertou em muitas partes. Ele acertou em questão de roteiro, em questão de atuação, em vários momentos. A questão do alívio cômico é muito, muito boa com o Graham. E parece que ele vive, ele assim, ele é o companion que vive uma coisa totalmente separada dos outros, tanto por esses momentos. E isso, tipo, caraca, ele viu dois fantasmas que ninguém viu, só ele, que aparentemente não fazia parte do contexto da história, não fazia parte do que estava acontecendo. Elas só apareceram e só pra ele. Então o que tá acontecendo com a cabeça dele? O que tá acontecendo ali? E será que tem alguma coisa mesmo na casa? Será que vai ser algo que vai ser trazido? Então a gente acaba vendo histórias paralelas acontecendo. Isso que eu achei foda. Gostaria muito do Capitão Jack aparecendo de novo em breve pra explicar mais coisa também, quem sabe. Mas foi uma coisa que eles bateram e ficaram o tempo todo na tecla de não, porque o Capitão Jack falou que não, porque não sei o quê, e blá, blá. E teve uma hora, eu acho que eu fiquei feliz, foi o momento que eu me irritei com os Companions. Teve vários. E o fato de eu ter me irritado é, tá dando certo, realmente. É, tipo, essa reação deles é algo que tá me convencendo. Essa atuação deles tá me convencendo. Essa revolta com eles de achar que a doutora tem que fazer isso porque vai acontecer outra coisa. Não, mas ela tem outras responsabilidades e ela vive há muito tempo já fazendo isso. Ela passou por muitos erros. Ela sabe quando ela perde e ela sabe quando ela ganha. E ali era causa perdida. Não tinha jeito. Ela tinha que manter o fluxo da história. Ela tinha que manter a linha do tempo. Ela não podia acabar com esses escritores. Ela não podia simplesmente, vamos acabar com todo mundo aqui para salvar o futuro. Não é assim. O futuro já existe com eles. Não dá para tirar isso da história. Então, o momento que eles todos ficam falando para ela não fazer tal coisa, foi o momento... Foi que nem vocês falaram de, ok, temos uma doutora. E eu acho que não foi mostrado uma doutora como essa antes por questão de roteiro. Não é atuação. Porque eu gostei da Jodie assim. Eu sempre gostei dela, eu gostei do jeito dela e a personalidade. Mas acho que faltou um momento em que ela tomasse uma decisão mesmo, em que a gente viu com todos os doutores de eu tô tomando essa decisão porque eu sei que eu não tenho outra pra tomar, porque eu sei que eu não tenho pra onde fugir. Eu vou perder aqui, é batalha perdida, não tem como. Depois eu vou lidar com isso, eu tenho que tomar essa decisão agora, mais pra frente eu lido com isso, e mais pra frente literalmente, porque agora eu vou pro futuro, eu vou voltar pra minha época mesmo que estamos vivendo pra resolver isso daqui e entender o que tá acontecendo. Porque é difícil você tomar uma decisão sem saber o contexto da situação. Ela não sabia o contexto da situação. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela sabia o que o Capitão Jack falou, mas não foi ela que encontrou ele. Ela não sabe o que está acontecendo com o Cyberman.
É o que ela fala, assim. É o que ela fala. Desculpa.
Imagina.
Esse era o meu plano A. Meu plano B é desfazer o plano A.
Ela não sabe o que está acontecendo. Não dá, não tem como. Não tem como você simplesmente pensar, não, vou fazer isso agora porque eles falaram que eu tenho que fazer. Não, eu quero saber o que tá acontecendo e por que que eles falaram que eu tenho que fazer isso. E, pra melhorar, eu adoro muito os episódios de época de Doctor Who, assim. Independente se tem alguém... Claro que a maioria dos episódios de época, se não todos, são episódios que trazem alguém famoso, que trazem alguém que existiu na história. Mas, mesmo quando não tem isso, quando não tem uma referência, quando não tem alguém que a gente já conhece, são episódios muito bons, tanto da caracterização... Quanto da atuação dessa coisa de explicar e a pessoa perguntar coisas que é da época deles e pensar na coisa do futuro, tentar controlar o que vai falar. Ficou muito divertido. E o famoso não conheça seus ídolos. Porque a cena de decepção deles vendo eles todos brincando ali e zoando e depois querendo dançar e fazendo tudo que eles não achavam que eles fossem fazer, principalmente a doutora, decepcionadíssima. de não, mas a gente tem que fazer eles terem ideias agora, porque esse é o momento que isso acontece. É o famoso não conheça seus ídolos. É isso, é esse o momento. É incrível essa cena. É incrível todas essas cenas que vai mostrando assim, meu, querendo ou não, eles são jovens. Sabe, uhum. São pessoas, são artistas, são pessoas que são criativos, eles querem se divertir, eles querem beber, eles querem, sabe, curtir o momento deles. Então foi muito legal isso, foi muito divertido.
Uma coisa, agora você tocou de novo na cena da dança, aquela cena da quadrilha foi uma delícia para situar quem era cada...
Sim, perfeito.
Cada personagem, em que parte da vida, em que parte da história deles eles estavam, e tipo... Você não precisava de uma explicação professoral, que muitas vezes, e aí é que falo, não era o Chibnall escrevendo. O Chibnall tem essa coisa, às vezes, de ser muito didático na coisa. E você via, assim, que a Maxine entregou onde estava cada um na sua história com, tipo, duas linhas de diálogo, entendeu? Naquele tempinho ali do...
Eu amei que foi um momento de fofoca, cara.
Mas era, a cena, né, da quadrilha, tipo assim, pra quem assiste filmes britânico, principalmente de época...
De época!
Quadrilha é uma coisa que tem em todo filme.
É o tempo todo, é muito comum, todo é muito filme. Engraçado. É o momento de conversa deles.
Em Orgulho e Preconceito, o filme com a...
É muito Orgulho e Preconceito aquela cena.
Sim, eu me senti em Orgulho e Preconceito. Eu falei, cadê a Keira Knightley aqui, né? Tipo assim, aquela cena foi muito igual à cena de Orgulho e Preconceito. Porque se você assiste o filme Orgulho e Preconceito, você vê que a maioria da tensão entre a Alice e o Darcy... É durante as cenas de dança, entendeu? Todo aquele entrego. Então, tipo, aquela quadrilha ficou, tipo, muito bem retratado do que é, como é feito. E o jeito deles dançarem é igualzinho. Igualzinho, mano, é igualzinho.
É assim, quem me segue no Instagram sabe que eu sou a louca do romance histórico, né? Que eu sou, adoro um livro da Julia Quinn. E, cara, assim, aquilo ali tava, era... Os livros da Julia Quinn finalmente tomando forma antes de Bridgerton começar na Netflix, entendeu? Puta, foi sensacional. E assim, coisas simples, são duas linhas de diálogo. A Mai tava falando de que a gente tem bastante episódio histórico, e era uma coisa que o Chibnall tinha falado quando ele entrou. Ah, não, a gente vai voltar ao caráter educativo de Doctor Who e tal. E a gente vê pela quantidade de episódio histórico, e episódio histórico bom. Rosa foi um episódio histórico maravilhoso, o do Tesla, agora a Vila de Odate. Então, assim, você tem esses episódios históricos muito bons. Você vê que também quando ela está falando de química, até lá no Tsuranga, que ela vê lá que fala do colisor de partículas, tal, que ela tá super... Você vê que até o diálogo dela com a Yas é até uma coisa meio professoral, assim, bem... Bem... tô te ensinando como é que funciona um colisor de partículas. Mas, assim, esses episódios históricos, eles acabam se trazendo a essência de Doctor Who de volta, o que o Sidney Newman queria... de que era uma série para você ensinar história para as crianças, né? História, química e física para as crianças. A parte histórica do Chibnall, a gente pode falar 500 do Chibnall e ele tem um monte de defeito. Mas, olha, não tem nenhum episódio, mesmo Spyfall, parte 2, não tem episódio histórico dele que seja ruim.
Alguém viu alguma coisa ruim neste episódio? Eu queria só perguntar assim, vocês acharam que a Mary Shelley ficou meio de escanteio? Porque deu pra perceber que o plot era o marido dela, né? Ainda não marido.
Não, eu não acho, aquilo. Não. Até porque um dos momentos, um dos pontos altos, mais altos ainda do episódio, é a hora que ela mostra gratidão pro Cyberman por não ter matado o filho dela. E depois ele vem naquele rompante de eu não matei porque pra mim ele não sai pra porra nenhuma. Mas ela demonstrando compaixão volta naquele paralelo do do livro, né, do Frankenstein, de demonstrar compaixão para aquele que é com aquele que é diferente, com aquele que é o, entre aspas, monstro. O pouco, assim, para variar, episódio do Shibira, de novo, acho que talvez o único ponto baixo seja que, mais uma vez, é um episódio do Shibira com 50 personagens em tela, entendeu?
Too much going on, too much.
Pelo menos dessas vezes não são os 50 dentro da tarde. Mas, de novo, é um episódio com muita gente. Dessa vez, você tem um balanceamento melhor do que teve, por exemplo, em Praxeus. Você tem todo mundo ali com a sua, com o seu momento. Seja a Claire no final com dando aquele fora no Lord Byron, a Mary Shelley falando do demonstrando compaixão pelo Cyberman não ter matado o filho dela, do Shelley trazendo de volta a... Aliás, eu gostei muito da doutora se conectando com o Percy Shelley para pegar a história, como foi que tudo isso começou, né? Como foi que você... Eu achei um flashback ótimo. Mas, assim, a única... Talvez a única coisa seja... Aí o Polidori lá, que tava lá encrencando com o Ryan por motivos de... Por motivos do quê? Porque ele tava com a Claire? Porque ele era negro? Porque ele tava tocando o bifinho errado?
Ah, que ele tá de mau humor, né?
Porque ele tá de ovo virado aquele dia.
Foi realmente muito aleatório aquilo.
Sim. O Polidoro, ele bem, pelo que eu li também, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre esse grupo em especial. Só do Lord Byron que eu tenho raiva. Mas o Polidoro, ele era um sonâmbulo famoso, assim. Os episódios de sonambulismo dele eram bem relatados na história. Mas isso ainda não justifica o ódio direcionado ao Ryan, né? Só justifica o mau humor.
Então aquela cena...
Essa parte ficou meio...
Essa cena ficou meio aleatória. A impressão que eu tive era que ele estava com ciúme da Claire. Talvez essa fosse a impressão que quisessem dar. Que ele estava com ciúme da menina. Mas assim... Sei lá, ficou uma cena meio aleatória. Tirando essa cena aleatória e o fato de que tinha trocentos personagens em cena, mas fora isso, não teve. Eu vi, a Mai falou antes dos dois fantasminhas que apareciam só pro Graham. E assim, aqueles dois fantasmas ali, assim, se eles também não tiverem explicação, não tem problema. Eles continuam sendo dois fantasmas aparecendo só pro Graham. Entendeu?
Só pra zoar com o velhinho. Mas
só
olha
só. Pra zoar com o velho.
Em adição ao que você tá falando, assim como em Praxeus, dessa vez o mordomo morreu e ninguém falou nada, né? Quer dizer,
caraca,
o mordomo
eu ia
morreu,
falar isso sei. Agora.
Não sei nem se o mordomo morreu.
Eu tô triste que a babá morreu também. Uhum. Nossa, pois foi pesada aquela cena assim. Por mais que não mostre, aquele momento dele vendo, ele indo lá, tipo, daqui a pouco um silêncio. Gente, qual a necessidade disso?
Pois é.
Fiquei mal, fiquei triste.
Igual em Praxeus, que aquele carinha lá morreu na praia, os dois morreram aí, ninguém falou nada, passou de boa, sabe? Só se importaram.
Não passou de boa, não foi assim. Também não seja tão mal. Eles ficaram sentidos. É porque naquele momento eles estavam tentando fugir, né? Eles estavam tentando correr, mas eles encontram a criança, eles encontram a babá deitada lá dentro daquele caixote, sei lá o que, que é aquilo, e a mulher fica mó mal, mas ela tá pensando no filho dela.
Parecia
só que eles ficam tristes. Não sei o que que era ali.
Parecia um baú, né?
Parecia um baú. Então, não sei. Eu sei que ela encontrou a mulher lá e ela ficou mal, assim, na hora, mas a primeira coisa que tu vai pensar é, pô, e o bebê? Óbvio, assim, não dá tempo de ficar triste. A mesma coisa foi com o mordomo, eles ficam chateados, você vê, sabe, eles passam, assim, você vê ele no chão, eles ficam chateados. O problema é que na hora, meu querido, não dá pra pensar muito, não dá pra ficar fazendo luto por muito tempo. Foi essa a questão, mas eles ficaram chateados. É que eu fiquei mal, assim, na hora com a cena dele matando a babá. Foi, foi meio, eu ainda fiquei naquele medo de, meu Deus, foi a criança cruel, vai parar de chorar.
Foi cruel o negócio, né?
Foi. Eu, em um momento eu ainda pensei, meu Deus, a criança vai parar de chorar. E aí, tipo, já bateu aquela angústia de, não, bebê, não, sabe? Mas foi triste. Foi,
cara,
foi,
eu também fiquei, triste, eu falei assim, não, ele não vai matar o bebê assim.
Pelo amor
eu
de Deus.
Eu fiquei realmente angustiada. Eu ainda, aí eu ainda comecei a pensar assim, meu Deus, isso é um programa de criança. Quer ou não, ainda é um programa infantil.
Falei, crianças, cara, estão assistindo isso, cara.
É, aí eu fico assim, nossa, mas que bagulho cruel. Ó, se tinha pois criança com menos de 10 anos assistindo, essas crianças foram se enfiar atrás do sofá e elas não saíram mais o resto do episódio, pode ter certeza disso.
Ah, sonharam com aquele Cyberman, certeza.
E o que, que vocês acharam no embate da doutora com o Cyberman, né? Na hora que ela atira... Que ela tá com o Cyberman dentro dela e, tipo, ela fica com aquele lado, eu dou pra ele o que ele quer ou não dou, tipo, aquele embate dos dois, assim.
Não,
que vocês
vamos falar do momento antes disso, que é ela brincando com o Ryan.
Sim.
Eu preciso de todo um momento de reflexão sobre esse momento, que pra mim foi um dos melhores momentos do episódio.
Pode falar. Tipo, o Ryan sugerindo isso, a hora que ele falou e ela virou...
Nossa, eu queria... Ela
virou comendo... Ela tava com sangue no olho.
Ela virou comendo o rim dele. Eu falei assim, esse cara não fica na TARDIS na próxima temporada. Isso já era. tchau e beijo.
Sai da minha casa. Apontando assim pra porta. Sai da minha casa.
A gente já falou um pouquinho dessa parte, mas eu senti muito... O Capaldi podia estar falando aquilo lá que ela falou pra ele, sabe? Foi um momento muito Capaldi, assim, doutor do Capaldi. Ele podia ter virado, era tipo... Eu tava vendo o Capaldi ali falando isso, entendeu? É um momento muito, muito décimo...
E ela dá uma levantada de sobrancelha também, olhando pra ele, do tipo... What the hell?
Só faltou xingar, cara. Só faltou xingar. Xingar ele, xingar a mãe.
Cara, foi isso que eu falei, né? Assim, pra mim, aquilo ali foi o ponto alto dela. E numa coisa assim, bem... Eu via o Capaldi ali, entendeu? Voltando do Ryan, né? Teve aquela a cena que a mão vem andando... Aliás, coisa nojenta. Eu ficava olhando e eu assim, mas isso é caranguejo? Não, é uma mão mesmo. E a mão pega o Ryan pelo pescoço. Era o Nono lutando com a mão do Alton, né? E depois, quando espatifa a mão no chão, que ela vai, pega, enfia as cinzas, né? O pó na língua, foi muito décimo, né? Que também vivia enfiando tudo na boca.
É.
E aí a Mary Shelley que fala, ela não colocou isso na boca, colocou.
É, colocou, amiga. Sinto lhe dizer.
Cara, assim, mas tem... eu acho que fazia esses episódios... Tem alguma coisa de... esse episódio, principalmente, teve... Você vê aflorando nela algumas coisas de doutores passados, de eus passados, né? Que de vez em quando não tem. E quem... O diretor teve... Não só o diretor, o roteiro teve esse cuidado de pegar coisas de... faz desse jeito porque vai lembrar tal doutor... É uma coisa que você, que o seu eu fazia antes. Eu gosto desses... Quando os doutores têm essa coisa de lembrar doutores de suas versões passadas. Eu regenerei, mas algumas coisas continuam ali também. Certas coisas nunca mudam. E é meio que... A gente mesmo durante a vida, né? A gente cresce, a gente evolui, alguns não... mas, regra geral, a gente evolui, mas alguns hábitos continuam sendo nossos, né? São algumas coisinhas que continuam sendo nossas, que a gente faz desde quando era criancinha e mesmo assim vai passando. Eu gosto disso, né? De cenas que lembram doutores passados.
Acho que quando traz esse momento de salvação, quando traz esse momento de, olha, pessoas vão morrer, aí a gente vê o que poderíamos chamar de a raiz de Doctor Who. A raiz do alienígena, né? Do senhor e senhora do tempo. É esse momento que a gente vê retornando. Porque é esse único pontinho que se mantém da personalidade. essa única partezinha, assim, todas as regenerações, isso fica. Independente do quanto o doutor ou a doutora possam ser arrogantes em algum momento, possam tratar alguém mal, mas nunca deixa ninguém para trás, nunca deixa ninguém morrer. Tem um respeito sobre a história, tem respeito sobre aquele ser humano que faz parte da história, que fez toda a diferença para a história da Terra. Então tem... isso nunca muda. Isso sempre tem todos os doutores. Mesmo a gente já tendo visto doutores que trataram muito mal e teve os momentos de serem extremamente arrogantes e falar o quanto a humanidade pode... consegue ser burra, usando minhas palavras, assim, resumindo, mas nenhum doctor deixa para trás, queira mudar, porque no caso, por exemplo, do décimo, com a dona em Pompeia, ele só não queria fazer aquilo tudo de salvar pessoas ou de acabar com isso, porque ele não queria mudar a linha temporal. Mas não queria dizer que ele não quisesse salvar aquelas pessoas. Mas ele acatou o que a dona pediu. Então, assim, isso tá neles, tá em cada um deles. Então, foi esse momento que veio na Jodie, foi esse momento que veio na doutora de... Mano, não importa o que você acha, sabe? Isso é a sua história, isso aqui é você. Você tá pensando em milhões de pessoas, mas essas milhões de pessoas estão aqui nesse momento. Não dá para mudar essa linha temporal. Não dá para simplesmente eu pensar, não, eu vou matar esse cara aqui para poder salvar a humanidade. Não, a humanidade depende desse momento aqui agora. Não dá. Então, assim, eu achei isso muito incrível. A conversa incrível, o roteiro incrível e a atitude dela. Então, foi assim. E não foi uma coisa, porque assim, a gente percebeu, eu pelo menos percebi isso, que meio que estavam eles concordando com o Ryan. Tava todo mundo pensando a mesma coisa que ele. De não, deixa o cara, não é pra fazer o que o Capitão Jack falou e não salva ele, deixa ele morrer, porque aí a gente salva o resto da humanidade. A partir da hora que ela começou a falar, eles sentiram. Ela olhou, o discurso dela foi direto pro Ryan, mas você vê, sabe, ele sentindo assim, todos eles três, naquele momento de... Tá, ela tem razão. Realmente não dá pra mudar. Então, assim, eu achei muito, muito ponto alto desse episódio foi essa cena.
Mais alguma coisa sobre o episódio? Alguém tem mais algum comentário?
Acho que agora
pode falar dessa cena do Cyberman, que eu acho que ela foi muito corajosa. Ela teve um momento de... Como eu posso dizer? Ela teve um momento, muito momento de dúvida ali. Mas eu queria muito ver o que mais ia acontecer com ela. Eu queria muito ver aquele troço entrando nela. Assim. Eu queria muito mais ver assim, o que podia acontecer com ela naquele momento, o que ela ia ver, o que podia acontecer com a casa. Eu queria muito, muito uma continuação dela sendo, como pode dizer, possuída por aquele negócio.
Ah, eu achei na hora da possessão que ela ia falar alguma coisa da... Não sei se vocês conhecem aqueles quadros de umas cascatas que sobem. Acho que é do... Não sei o que é, Escher.
Sim, do Escher.
Isso, então. Eu achei que ela ia fazer alguma brincadeira com isso, mas passou batido.
Sim, a cena das escadas até era uma coisa meio Escher, assim, mas...
Então, eu achei que a doutora ia fazer algum tipo de referência ou brincadeira com aquilo, porque afinal de contas a casa virou um labirinto, né, e tal. Mas acabou passando batido. Na hora que ela tomou posse lá daquele Cyberian, eu achei que, como Shelley ficou com alguns... Eu não vou dizer exatamente isso, mas como o Shelley ficou com alguns poderes, eu achei que a doutora ia também ficar com alguma coisa. E acabou não rolando, né?
Por isso que eu falei que eu queria ver como seria por mais tempo.
Pois é.
O que aconteceria com ela, assim.
Ah, mas na hora ali da possessão, faltavam menos de 10 minutos pra acabar o episódio. Não ia dar pra mostrar. É. Não ia dar pra mostrar tudo. Ficou na sala de edição.
Ficou. Droga. Mas aí também é... Eu acho que foi o Baruch que brincou no Twitter essa semana, dizendo que entendeu que aqueles deuses lá, foram fazer porque prenderam a doutora numa cruz em X, como se quem tivesse ido buscar ela foi o professor Xavier, porque ela tá cheia de poderes essa temporada, né? Nesse momento eu achei que ela ia aflorar ali a telepática na hora fazer
ela ia virar Jean Grey.
É, pois é, ela ia fazer alguma coisa com o Cyberman, sei lá. Já que ele não tinha mesmo... Já que ele não tinha o inibidor de sentimento, ela podia fazer lá uma telepatia, uma mandinga, sei lá, qualquer coisa, e fazer o Cyberman chorar também.
Nossa, queria, mas não era pra ser.
Falando desse superpoder da doutora, né, telepático, vocês acharam que ela deveria ter apagado a memória das pessoas envolvidas no episódio? Ou, tipo, porque ela mostrou, deu um sneak peek pro Shelley de como ele morreria. Ele, de fato, morreu afogado. Tipo assim, vocês acham que ela deveria ter apagado a memória ali? Ou passou batido isso?
Sim, ela deveria ter apagado a memória, porque assim não afetaria o áudio da Big Finish.
Caraca! Bem, eu concordo com a Renata. Eu acho que deveria ter sido apagado, sim. Não por causa do áudio da Big Finish, assim. Não, não, não por um motivo assim tão pessoal. Mas pelo seguinte. O que aconteceu lá com a Ada e com a Nora, lá no Spyfall, ela mostrou muito do futuro pra elas e tal. E apagou a memória, mas deixou aquele residual para que elas tivessem alguma coisa ali. Ela falou, né? A memória nunca é apagada de verdade, totalmente. Sempre fica alguma coisa. Ela podia ter apagado para manter uma continuidade. Até porque o que a gente acabou de perceber foi que a fatídica noite onde o Frankenstein foi escrito nunca aconteceu. Então, como é que a gente vai recuperar esse dia na história? A única forma de recuperar esse dia na história era ou ela ter modificado as lembranças daquelas pessoas, ou ter apagado a memória deles e deixado a história seguir o curso dela.
É que eu acho também, mas isso vocês podem me corrigir se eu estiver enganada. Até onde eu lembro, a maioria dos momentos em que ela e doutores em geral apagavam a memória, quando realmente acontecia algo em que eles tinham influenciado muito, coisas que não deveriam ter acontecido naquele momento e aconteceu e tudo mais. Nesse caso, claro que óbvio que não era para ter acontecido o Cyberman chegando lá, mas não foi ela que causou aquilo. Não foi ela que fez todo aquele acontecimento. Ela chegou lá porque ela queria ver o momento que Frankenstein foi feito e blá blá blá. Não foi uma influência dela. Então, eu acho que, assim, pode também ser furo de roteiro, não sei. Poderia ter apagado a memória deles, mas eu acho que tirar esse momento deles também poderia influenciar e não ter causado e não ter vindo as ideias que vieram depois e tudo mais. Eu vejo muito isso, que as memórias normalmente são apagadas para, porque, sei lá, isso vai acabar com a vida deles, então é melhor apagar isso e não sei o quê, porque fui eu que causei isso. E no caso, não foi assim.
É que, no caso, quando ela resolveu o Cyberman e o Cyberman voltou pro tempo dele, aconteceu do tempo ter melhorado, né? Uma parte importante da história é que eles ficaram meses naquele inverno nuclear dos vulcões. E quando terminou o episódio, o sol abriu. Então, pode ter acontecido de... eventualmente, não sei como é que vai ficar, porque eles têm que dar um jeito nisso, mas aparentemente a noite do concurso de literatura não ocorreu e acabou o inverno, voltou a primavera. E agora, como é que eles vão lidar com isso?
Fica aí o questionamento.
Muitas coisas foram mudadas.
Talvez isso seja também mais uma dica daquela teoria de que o pessoal tá fazendo, de que a doutora está, assim, num universo paralelo.
É, o Cyberman mesmo fala que, tipo assim, esta realidade será destruída. Não sei se vocês prestaram atenção nisso que ele fala. Ele fala assim, não, toda esta realidade será destruída. Então, Vamos ver o que vai acontecer.
É, porque eu tem... que eu vou ficar chateada se for um universo paralelo.
É, vai ser uma explicação meio...
É, muito fácil falar que é universo paralelo.
Mas a história do universo paralelo tá rolando desde sempre, né?
Não, sim, e,
principalmente
mas
quando a Ruth caiu
e tal.
Quando a Ruth apareceu. É, mas assim...
Aumentou, né, isso?
Aumentou. Eu acho até uma teoria interessante. Porque algumas coisas ficariam... Eu acho que ficaria um bom arco de, não, quando ela caiu ali, logo depois de ter regenerado, ela caiu num universo paralelo. E isso até seria uma boa explicação para a saída do Ryan e da Yas. Porque aparentemente vão sair os três, né? É o que está dando a entender que os três vão sair. E assim... seria uma boa explicação para os três, da saída dos três. Ou seria uma coisa assim muito... Ah, meu Deus, tá abandonando eles aí. Não, tô abandonando eles aí porque a realidade deles é esse. Estou voltando para a minha realidade. Falando em próxima temporada, confirmaram na Gally One esse final de semana. Teve a Gallifrey One, que é a grande com de Doctor Who em Los Angeles. A produção, as filmagens, né? A pré-produção vai começar começa agora em março, mas as filmagens mesmo do episódio começam em setembro, então provavelmente 13ª temporada, outono de 2021. Um ano e meio de ato, praticamente.
Ó, oremos. Oremos.
Que vai ser.
Que Deus nos ajude. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu tenho que ver meu time jogar na Libertadores, quanto eu posso. E esse papo já rendeu bastante, foi bom demais. Sempre é bom falar com vocês. E você que nos ouviu, se faltou a gente comentar alguma coisa, se você tem alguma teoria sobre o Lone Cyberman, se você ficou meio bravo com a mudança da linha do tempo, das coisas que aconteceram, deixe seus comentários nas nossas redes sociais ou no nosso site, aí no post do podcast. Lembrando que temos mais dois episódios e vamos ver o que vai acontecer. Mai, muito obrigada aí pela sua participação. Fale sua nota de 0 a 5 para esse episódio, por favor.
Olha, eu vou com toda a confiança do mundo dar 5 para esse episódio. Olha que eu vi e fiquei pensando. Foi um episódio que me fez pensar o dia todo, porque eu vi ele de manhã, assim. Foi o resto do dia pensando nele. Vou confortavelmente, posso estar enganada, podem discordar de mim, mas eu dou 5 para esse episódio. Eu gostei muito. O roteiro dele, as partes engraçadas, mesmo sendo um episódio tenso, ficou muito legal, ficou certinho, teve um momento certo para cada coisa, e a coisa toda da casa, de labirinto, assim, eu gostei muito, muito mesmo desse episódio, então dou nota 5.
Renata, muito obrigada pela participação e sua nota ao episódio.
Obrigada mais uma vez por ter chamado, e nota para esse episódio 5,5.
A Renata é melhor que eu ainda.
E você, Mr. Cubo Mágico, que nota você dá pra este episódio?
Pois é, esse episódio me pegou num contrapé, porque eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento, eu não gostaria de gastar o meu 5 agora, porque ainda não vemos a conclusão da temporada. Vai que essa conclusão realiza os desejos da Mai, né? E ela vai terminar com vontade de ir para Inglaterra dar um beijo no Chibnall, né? Não sei. Eu não sei se eu quero gastar esses 5 agora. E depois vem um episódio final aí de...
Ah,
né?
Eu dou 5 por se vier de
você
novo.
Você dá 5,5, pronto.
Nem eu. Eu dou 5, então, eu dou 42.
Olha aí, eu vou ficar aí, então. Eu vou ficar no 4,9. 4,9,5. Só pra guardar o 5.
A minha nota pra esse episódio é 4,5 também. Estou guardando meu 5, desculpa aí, pessoal. Mas foi um baita episódio, gostei bastante. Eu acho que dos episódios que tentaram ser assustadores nas últimas, sei lá, nas últimas 4, 5 temporadas, esse foi o que mais deu certo o negócio. Não prometia nada no episódio, tipo, não prometia que ia ser assustador. Mas foi bem... Essa coisa foi bem, bem legal. Eu sonhei com o episódio, depois que eu assisti o episódio, depois fui dormir, eu sonhei com o episódio, então foi um negócio meio assim, né? Então significa que aquilo ficou no meu subconsciente. Então, pessoas, muito obrigada aí pra todo mundo que participou. Renata, como a gente te acha nas redes sociais?
Oi, pra me achar nas redes sociais, no Twitter, @RenataStone, no Instagram, @RenataStone80. Tem também o Puxadinho da Tardes, o P e o T, letra maiúscula, sem conotações políticas. E agora que a gente sabe que o Ecclestone gosta de música brasileira, a gente vai começar a pensar num Please Come to Brazil pro Eckle no Instagram. Vamos ver.
Mai, como as pessoas te acham nas redes sociais?
Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tá com saudade de gravar com vocês. É muito bom. E é sempre bom falar de Doctor Who. E para me achar nas redes sociais, vocês podem procurar pelo blog Obrigado Pelos Peixes, tanto no Facebook quanto Instagram e Twitter. Tanto o Instagram quanto o Twitter, o @ é obgpelospeixes. O site obrigadopelospeixes.com, cheio de novidades vindo por aí, muita coisa, muita história, vai acompanhando por lá. E para quem quiser me seguir, o perfil pessoal é Não É Mamãe, no Twitter e no Instagram.
E você, Leandro, como as pessoas te acham nas redes sociais?
Eu sou o Garnek3, tanto no Twitter quanto no Instagram, com C, K e o 3 em numeral. Fico lá fazendo uns cubos mágicos divertidos e falando besteira. E é isso.
Pra me achar nas redes sociais, me procure lá nas redes sociais do Universo Ru, @universo_ru, tanto no Twitter quanto no Instagram e no nosso site, universoru.com. Estamos por lá, estamos também no nosso podcast. Escute os outros episódios, estamos no Spotify e no iTunes e também no nosso site. Save the poet, save the universe, porque as palavras importam. E é isso aí, galera. Nos vemos na próxima semana para comentar a primeira parte da season finale de Doctor Who. Até a próxima.